Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Olá, muito bem-vindos ao podcast Por Dentro de África, o espaço de partilha de temas de pesquisa científica sobre o continente africano. Estivemos ausentes por razões pessoais, mas estamos de volta para fechar esta primeira temporada do Por Dentro de África. O meu nome é Cláudia Leal e tenho comigo o Alexandre Costa Nascimento, a Nayara Homem e a Natália da Luz, que compõem a equipa deste podcast. Olá, colegas, é um prazer estar de volta. Como estão todos?
Olá, Cláudia. É uma satisfação estar de volta aqui com o Por Dentro da África.
Olá, Natália.
Olá, Cláudia, colegas, ouvintes. O nosso convidado, que é de Cabo Verde, vai trazer aqui para a gente uma discussão sobre o cinema lusófono.
Olá, Nayara.
Olá, queridos ouvintes. Olá, colegas. E olá, o nosso convidado de hoje. Feliz por estarmos de volta.
Vamos daqui a instantes apresentar o nosso convidado. Recordar que este podcast está disponível nas principais plataformas e o ouvinte também pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com. E este regresso do Por Dentro de África é em grande. Hoje trazemos um conceituado investigador e artista africano. Temos como convidado Irineu Rocha da Cruz, de Cabo Verde. Ele que cresceu em Lisboa, estudou Belas Artes em Roterdão e em Londres e está neste momento a fazer o seu doutoramento em estudos de cinema no Center for Multidisciplinary and Intercultural Inquiry na UCL, University College London. Olá, Irineu, muito bem-vindo.
Olá, muito bom dia.
A tua pesquisa é sobre o cinema colonial e pós-colonial em Moçambique. Podes contar-nos um pouco mais?
A minha investigação incide mais sobre a forma como as narrativas coloniais portuguesas acabam por se manifestar e acabam por determinar a representação nos cinemas da África lusófona. E uso o cinema moçambicano como uma espécie de ponto de partida para uma discussão mais geral, produzido não pelo Estado Novo, mas durante o regime do Estado Novo, para depois lançar um olhar ao cinema que foi produzido imediatamente após as independências de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, para tentar perceber até que ponto é que, partindo muito do ensinamento do Fanon, até que ponto é que as elites que acabam por liderar esses países acabam por reproduzir dinâmicas coloniais.
Irineu, você diz que o seu objetivo é perceber o modo como a violência discursiva do colonialismo português afetou a identidade do africano lusófono pós-colonial. Eu queria saber quais foram as suas percepções sobre isso que te motivaram a entrar nesse campo de estudo e como que essas percepções elas sofreram alterações conforme você foi se aprofundando um pouco mais na sua pesquisa e nessa temática.
A partida é tentar perceber a natureza do colonialismo português. O que é que faz o colonialismo português ser particular? Lembro que há um discurso de Samora Machel, não é? Em que ele, durante o discurso, ele diz qualquer coisa do género. Há aqueles que foram colonizados pelos franceses e eles acham-se muito intelectuais, não é? Há aqueles que foram colonizados pelos ingleses e eles acham-se não sei o quê superiores. E depois há aqueles como nós que fomos colonizados pelos portugueses, o povo, a nação mais pobre da África Ocidental, por aí fora. E a plateia começa a rir. E aí começo a pensar, esta questão de ter sido colonizado pelo português, como é que ela afeta a consciência, talvez, do sujeito pós-colonial? Na questão do colonialismo português, por exemplo, se formos ver o trabalho do Sousa Santos, por exemplo, há esta questão do colonialismo português, da subalternidade do português face aos outros, às potências europeias. uma série de acontecimentos históricos que puseram Portugal numa situação de perca de poder perante toda uma estrutura geopolítica europeia. Depois temos o regime do Estado Novo, que vem lidar com, que na minha opinião, talvez, e na opinião de outros, vem tentar recriar a identidade portuguesa face a toda essa história de derrotas geopolíticas. O filme Shaimit, que é lançado em 1853, é um filme super interessante, é um filme, não é, uma espécie de um olhar para a guerra de pacificação de Moçambique, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que o filme faz uma apologia da narrativa imperialista portuguesa, num contexto internacional em que o colonialismo está fora, começa a ser desmantelado, não é? Tanto, principalmente por parte dos britânicos. E aí, uma das coisas interessantes do colonialismo português, que acaba por caracterizar o colonialismo português do Estado Novo, é esta questão do ultracolonialismo. O filme do Estado Novo, né, é um filme super interessante, porque emerge em 1953, depois do regime do Estado Novo ter começado a promover esta questão do lusotropicalismo, não é? Porque vamos ter que reformular o conceito de colonialismo, porque o conceito de colonialismo que temos antes da Segunda Guerra Mundial já não é aceitável depois da Segunda Guerra Mundial.
Vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente o porquê da escolha desses dois filmes para embasar a tua investigação. É uma breve sinopse da história em si, não só como elemento de, como você disse, né, o conteúdo subliminar que pode ter, mas enfim, a história do ponto de vista cinematográfico, o que ela representa, o que ela conta, e o que chamou a tua atenção para além desse estereótipo dos regimes, né, que estão ali retratados nessa peça de cinema. Filme como um filme mesmo, não como objeto de pesquisa. Qual que é a história? E por que, a partir disso, te chamou a atenção para você poder analisá-lo e buscá-lo, buscar nesses filmes os elementos da tua investigação?
Primeiro comecei por tentar perceber o que é que estes filmes têm em comum, não é? São dois filmes de guerra, tanto o Shaimit como outro filme que eu vou analisar, que é o Tempo dos Leopardos, de 1985. São dois filmes que vão ao passado, têm como base eventos que aconteceram. O Shaimit é uma interpretação histórica, uma interpretação das campanhas de pacificação que os portugueses realizaram em Moçambique após a Convenção de Berlim. Portugal conseguiu salvaguardar algum do território colonial que tinha, mas com a condição que teria que realizar uma colonização mais efetiva desses territórios. E as campanhas de pacificação surgem também como resposta a essa necessidade de criar um outro tipo de colonialismo e principalmente ter controle sobre os territórios. Começa com uma revolta de nativos, supostamente sobre o comando do rei Gungunhana. Personagens principais do filme são os militares portugueses que acabam por ir para Moçambique, principalmente para acabar com a revolta e capturar o Gungunhana. Dois dos heróis, um dos heróis do filme, dos protagonistas, é o capitão Mouzinho de Albuquerque, que acaba por ser um dos personagens históricos, não é, que o regime do Estado Novo celebra. Uma das questões interessantes do regime do Estado Novo, principalmente do discurso salazarista, era esta questão da criação do homem novo. O modelo do homem novo estava muito ancorado no passado. Mouzinho de Albuquerque era uma dessas personagens históricas, tal como era o Paiva Couceiro, outro dos protagonistas do filme.
Título de curiosidade, né? Esses dois que você citou, hoje em dia ainda são nomes de ruas e praças ali em Lisboa.
Exatamente.
A Mouzinho de Albuquerque só é uma avenida que sobe e termina na Praça Paiva Couceiro.
Exatamente, exatamente. Uma das coisas interessantes do filme é a forma como a representação destes homens é construída em relação ao indígena. Mas não só em relação ao indígena, mas em relação ao português de classe baixa, não é? E aí temos uma dinâmica interessante neste universo colonial do filme, que é estes homens de elite, os portugueses de classe baixa, e depois temos os indígenas. Mas mesmo entre os indígenas temos classes, não é? Temos um indígena que é leal ao português e temos um indígena que não é leal ao português, que é agressivo, seja o que for, por aí fora. Uma das pequenas contradições que notamos nos filmes é que o indígena que é leal ao português é o indígena que não fala português, é o indígena que só fala a língua nativa. E o indígena que é problemático, possivelmente que é desleal, é um indígena que também fala português. Uma leitura podíamos fazer desse filme de porquê que o indígena que fala português acaba por ser construído como uma ameaça ao colonialismo. O Tempos de Leopardos o guião foi escrito a partir de relatos de membros da Frelimo que estiveram no campo de guerra, que estiveram na luta. E o filme, interessantemente, é realizado por um diretor jugoslavo. O que eu tenho constatado é que, apesar do filme ter sido realizado por um diretor jugoslavo, tem uma relação muito fidedigna com a ideologia da Frelimo. O Tempo dos Leopardos, feito pela Frelimo, feito num contexto marxista, acaba, na minha opinião, por ser também um produto muito patriarcal, não é? É um produto em que temos um personagem principal que é masculino, que é um combatente. Ao lado dele existe uma combatente, uma mulher. O filme está profundamente enraizado na questão de construir este homem novo, não é? Esta nova masculinidade.
Então você lembrou há pouco que o filme ele retrata bastante a diferenciação das classes, como uma espécie de sistema de castas com homens de elite, portugueses de classe mais baixa e população nativa. Você também lembra que o nativo que fala português, ele é uma espécie de ameaça ao colonialismo, isso também está retratado. E o seu trabalho, ele aborda a construção da masculinidade, levando em conta essa diferenciação das pessoas, dos homens, a partir da classe?
Sim, do ponto de vista em que, por exemplo, no Chaimito, os homens da elite, os oficiais militares, eles são o exemplo do homem ideal, não é? E faz parte do trabalho deles, entre aspas, masculinizar os homens das classes baixas, não é? Existe um personagem da classe baixa que é o Daniel, que é o dono de uma loja, e ele chegou à colónia há uns anos e tem uma loja. E quando o capitão Munzinho chega à colónia com um batalhão, seja lá o que for, ele encontra o Daniel, que eles conheciam-se, não é? Porque o Daniel, pronto, uma história comprida, mas pronto, ele conhecia o Daniel e ele pergunta ao Daniel, então, mas tu não te alistaste para combater e tal? E o Daniel diz, não, estava à sua espera e não sei o quê. E então o que tu percebes, não é, deste enredo é que o homem de elite, ele tem o sentido de dever, não é? O sentido de dever é inato, não é? Mas o homem da classe baixa precisa de ser masculinizado, não é? Tem que haver alguém que lhe lembre das suas responsabilidades. A questão, por exemplo, do indígena que fala português é uma ameaça ao colonialismo, é uma questão que vem de Fanon, não é? E é uma questão que nós notamos que o indígena, quando ele fala, entre aspas, a nossa língua, não é? Quando ele pensa, ele torna-se uma ameaça, não é? Ele torna-se uma ameaça ao E o Fanon diz-nos, não é, que principalmente o indígena assimilado, não é? Porque o indígena assimilado, ele ele assimila-se, ele aprende a língua, ele aprende os costumes culturais, mas depois chega a um ponto em que ele percebe, eu nunca vou ser aceito, não é? Eu nunca vou ser aceito por este contexto, nesta realidade, independentemente do esforço que eu tiver, que eu fizer. A recusa da sociedade colonial em aceitar o assimilado de forma igual, segundo Fanon, acaba por produzir uma espécie de racismo reverso, não é? E talvez penso que o filme, consciente desse racismo reverso, não é? Consciente dessa vontade de ser igual, dessa vontade depois de tentar questionar a hierarquia estabelecida, não é? Acaba por, como eu digo, tirar a língua ao indígena.
Há pouco falavas do ultracolonialismo, que seria esse momento entre o colonialismo e o pós-colonialismo, não sei se entendi bem, se é aí que contextualizas e que integras. Em que é que ele efetivamente consiste e neste andamento do que estavas a explicar, ao fim e ao cabo, qual é, o que é que nos queres dar a entender ou o que é que a tua pesquisa nos mostra? Que este discurso do Estado Novo se reflete também nessa política que depois a Frelimo implementou no tempo já pós-independência?
Esta questão do Fanon, e eu disse do racismo reverso, não é? Fez-me pensar na questão portuguesa. Fez-me pensar se o português existe neste contexto europeu, em que está posto de margem, não é? No contexto geopolítico, e se eu fosse pensar o português, não é? De uma forma assim muito abstrata, se eu fosse pensar o português como uma espécie de colonizado, não é? E então vamos ver o português como uma espécie de colonizado olhando, por exemplo, para o inglês, ou para o belga, ou para o alemão. Qual poderia ser o resultado disso, não é? Por exemplo, uma das coisas interessantes no filme que nós notamos na Chaimite é esta preocupação extrema com o que é que o estrangeiro vai pensar, o que é que o estrangeiro vai dizer acerca do que é que nós estamos a fazer. Em vários segmentos do filme, temos os oficiais a dizer às tropas para se portarem de uma determinada maneira, porque os estrangeiros vão ver. Identificamos no filme este problema com o estrangeiro, não é? Mas depois, também no filme, temos outra coisa que eu acho interessante, que é, há uma altura em que os militares portugueses estão a discutir táticas e eles falam da tática do quadrado que foi utilizado pelos ingleses, não sei aonde, por aí fora. E os portugueses depois utilizam essa tática numa das batalhas com os indígenas. E acabam por ganhar e supostamente fizeram algo, aconteceu com a tática, que aquilo, não é, foi, provaram-se, conseguiram, fizeram um sucesso militar e fizeram uma determinada coisa com a tática que nenhum outro exército colonial tinha feito. Ou seja, então o que notamos é um ponto interessante, que é este medo do ridículo do estrangeiro, mas por outro lado é esta necessidade de utilizar a metodologia do estrangeiro, copiar a metodologia do estrangeiro, mas fazer ainda melhor. E se pomos isto no contexto prático, vemos, por exemplo, em Moçambique, por volta da Segunda Guerra Mundial, por aí fora, os portugueses adotaram muitas práticas belgas no sistema da produção de algodão. Eles chamam, em português não sei, mas em inglês é cash crops, ou a questão que os nativos eram obrigados a produzir algodão. E eles adotaram aquilo, e Portugal, no fim da Guerra Mundial, tinha o regime colonial em Moçambique, tinha aumentado exponencialmente a produção de algodão em Moçambique. E esta questão que estou a falar aqui do ultracolonialismo, é esta questão de pegarem modelos coloniais que tinham sido aplicados noutros sítios, não é? Mas de uma forma muito mais expansiva e talvez até brutal. Não é? A questão do trabalho forçado em Angola, por exemplo, muito documentada. Agora, voltando ao regime da Frelimo, por exemplo, como é que nós vemos a manifestação disto. Se formos ver o personagem do filme dos Leopardos, Carlos, o Pedro, uma das coisas que caracteriza o Pedro, que acaba por ser um personagem muito estático, não é? Do princípio ao fim, o Pedro, a personagem dele não muda, não é? Temos este homem que é super racional, não é? Temos um homem que se caracteriza por uma quase hiper-racionalidade. Está sempre num contexto de guerra, está sempre calmo. O Pedro como acaba por ser uma representação deste homem novo da Frelimo, não é? Esta hiper-racionalidade do Pedro está, na minha opinião, relacionada com a questão da Frelimo, que era o antitribalismo. A Frelimo é um movimento que é, na sua base, na sua gênese, é um movimento liderado por assimilados. E a questão do assimilado, principalmente com a língua, com a cultura, torna-se fundamental na forma como a Frelimo vai lidar com a identidade nacional. Como é que a Frelimo vai tentar construir a identidade nacional?
Muito interessante essa questão da linguagem. Agora, Irineu, quando falamos em filme de guerra, pensamos muito no poder. Mas a gente percebe que várias das cenas retratadas nesses filmes são fora de batalha, são conversas de loja, no restaurante, na rua, por exemplo, em que a gente pode ver facetas dessa masculinidade. Você definiu ou destacou pontos principais de como se deu o tratamento dessas masculinidades construídas dentro da sua pesquisa?
O meu tratamento da masculinidade, tem muito a ver com a questão da linguagem, da língua, não é? E essa questão, por isso é que eu tenho vindo a falar muito com a questão da língua. Tem, por exemplo, há um ponto interessante que é esta questão da masculinidade hegemónica, não é? Pronto, de uma forma muito, muito, muito básica. No filme Shaimita, a masculinidade hegemónica acaba por ser, como disse, são os oficiais. E à volta dessa masculinidade nós temos, por exemplo, a questão da língua. Em Shaimita, o que confere esse estatuto de masculinidade hegemónica é algo que é atribuído a priori, não é? Por exemplo, quando olhamos para alguém como o Mouzinho de Albuquerque, ele vem de uma lista, de uma tradição, tipo, de uma tradição do... A existência dele como masculinidade hegemónica é justificada pela forma como o integralismo lusitano era um elemento importante no discurso do regime do Estado Novo. Tem esta questão muito conservadora, não é? Do homem ligado à terra, não é? Da família. Ou seja, é muito esta questão de que uma sociedade existe à volta de famílias, não é? E do indivíduo, e as famílias são lideradas por estes homens, não é? Excepcionais, não é? Estes homens que lideram as famílias vêm de uma linhagem, não é? Eles carregam no seu sangue o espírito da raça, não é? E isto é o que legitimiza a unidade hegemónica do Mouzinho, não é? Esta questão da raça, terra e sangue, não é? É assim que a hegemonia dos personagens imperialistas é construída. Nós vamos para a questão do Frelimo, o tempo dos leopardos, como é que a masculinidade hegemónica é construída? Aí é diferente. A masculinidade hegemónica no tempo dos leopardos não é construída por uma espécie, não é algo hierárquico, não é algo a priori, mas é algo que tu vais conquistar. Pedro, ele conquistou o seu estatuto de masculinidade hegemónica através da luta, não é? Pelo que ele aprendeu na luta, pela ideologia que ele aprendeu, pela experiência de luta que ele teve, não é? Então, a Frelimo propõe-nos uma outra estrutura chegar a este estatuto de masculinidade hegemónica, através do processo da luta, de ser combatente, de pertencer à Frelimo, de ter a ideologia correta, mas também, não é, de rejeitar a ideologia que é incorreta, que é o tribalismo, que é o colonialismo, e que subentendemos que é rejeitar a língua nativa, não é? Porque tu, ao rejeitares a língua nativa, estás a rejeitar o tribalismo. E porquê que o tribalismo é algo que neste contexto é mau? Porque o tribalismo vai promove a fratura do Estado Nacional, não é? E se queremos um Estado Nacional unitário, temos que tentar promover uma língua que possa fazer isso, não é?
Lembrando para quem nos ouve em casa que o filme Shaimichi está disponível integralmente no YouTube. Aproveita para conferir.
Em termos de pesquisa, no fundo, estes dois filmes servem de base, não é? Para tu ires analisando estas questões teóricas que nos tens aqui a dar a conhecer. É com base nestas longas metragens que tu fazes. São fontes fiáveis, são fontes fidedignas, são documentários, assentam, na verdade, em depoimentos da história. Podemos confiar que estas narrativas são retrato dessa história, uma história oficial?
Definitivamente não, mas isto é um ponto super interessante, é até que ponto é que o trabalho artístico, não é, reflete uma determinada realidade social? Há esta questão, não é, que vem do Foucault, que é que tu não podes perceber um texto fora do seu contexto histórico. Aliás, muito do que eu estou a fazer aqui com estes filmes é muito especulativo, não é? Estou a pegar num Fanon, que ele é especulativo. Vou pegar no Baba, que é especulativo muito, não é? Por exemplo, a questão do estereótipo, a questão de são conceitos que são, por exemplo, o Alberto Memmi é interessante, e muito do que eles falam é precisamente estas dinâmicas afetivas entre o colonizado e o colonizador, não é? Que são, como eu digo, são dinâmicas afetivas, e o que eu estou a tentar mesmo fazer é um processo que... Eu não estou a dizer que o processo é científico, é um processo interpretativo, não é? Porque onde eu estou a querer chegar é como é que estes filmes revelam talvez uma espécie de subconsciência coletiva, não é? E, por exemplo, um dos pontos que emerge para mim do Shaimichi é precisamente este sentido. Para mim, o Shaimichi é um exemplo perfeito de uma... Não é um exemplo perfeito, mas uma das coisas que emerge profundamente no Shaimichi é este senso de inferioridade em relação ao estrangeiro, não é? O Shaimichi, para mim, se eu fosse ler de uma forma muito crua, era exatamente um exercício de tentar fazer uma espécie de catarsis, não é? Deste sentimento desta preocupação com o estrangeiro, não é? De estar a tentar continuar com um projeto colonial numa altura em que um projeto colonial é algo profundamente problemático, não é? A questão da Frelimo, por exemplo, para mim, o que eu vejo, o que para mim talvez emerge o tempo dos leopardos, é que, também de uma forma muito crua, não é? É que temos uma elite de assimilados a liderar um projeto nacional, mas uma elite que, por causa das condicionantes do colonialismo português e pela sua natureza como assimilados, acabaram por estar muito distanciados do que era a massa da população nativa, não é? E são estas pessoas, muitos deles profundamente distanciados do coletivo nativo, que estão a tentar criar uma identidade nacional, que estão a tentar forçar uma identidade nacional. Mas uma identidade nacional que responde muito às dinâmicas psíquicas que eles criaram com o colonialismo. E aí a questão da língua é uma questão interessante, do Pedro emergir como hiperracional, não é? E este hiperracional, se formos ver, é um contraste profundo ao que o discurso colonialista nos diz um nos diz em relação ao espaço colonial e dois nos diz em relação à psicologia do colonizado. Quer dizer, não precisamos de ir muito longe, bastamos ir a 1910, se não me engano, à edição da Enciclopédia Britânica, do que é que ele nos diz acerca do o que é o negro, não é? O negro é alguém profundamente irracional, quase como, não é, idade mental de uma criança, por aí fora. Ou seja, esta hiperracionalidade do Pedro, do personagem principal do tempo dos leopardos, não é por acaso que ele é alguém hiperracional.
Como é que você se organizou para assistir os filmes? Quantas vezes assistiu cada um deles? O que que, né, enfim, assiste tomando nota? E como é que depois você processa todo esse material para poder, enfim, subsidiar a tua investigação? Conta aí um pouquinho da metodologia.
Um dos pontos que fiz, não é, e que foi acontecendo, foi, por exemplo, olhar para outros filmes colonialistas, não é? Existem, por exemplo, tradição inglesa, existem alguns filmes colonialistas, como, por exemplo, existe um chamado Sanders of the River. Existe toda uma tradição de filmes colonialistas. E esses filmes colonialistas têm um vocabulário muito próprio, não é? Não só um vocabulário a nível do guião, mas também a nível estilístico, não é? Da forma como o protagonista é representado e o indígena é representado, não é? O colonialista é representado, por exemplo, em close shot, não é? E o colonizado geralmente é representado à distância, não é? Ou seja, há sempre, mesmo pelas técnicas estilísticas, há sempre uma forma de fazer com que o protagonista seja um sujeito, não é? E o indígena seja uma espécie de objeto. A língua, por exemplo, é um elemento muito importante nos filmes colonialistas, não é? Em que o protagonista geralmente fala a língua, entre aspas, como deve de ser, e o indígena também. Temos também uma história da representação do colonizado, não é, nos filmes feitos na África pós-colonial. Ou seja, comecei um pouco por ver esses filmes para tentar perceber como é que esses filmes faziam a representação, tanto os filmes colonialistas como os filmes feitos na África pós-colonial. Um exemplo deles é o diretor do Senegal, o Sembène, a forma como ele representou o colonizado nos filmes dele, para tentar perceber quais é que eram as estratégias que esses filmes estavam a utilizar, não é? Vejo como é que eu vou dizer, o processo de interpretação não é linear, não é? Tu vês um filme uma vez, mas depois acabas por ler um livro e depois pensas, ah, mas isto talvez faça sentido em relação àquela cena, e voltas ao filme outra vez, e é um processo muito... É um processo, acho que é um passo a passo.
E para o público de casa que não sabe, nós hoje estamos falando aqui com um artista multimídia, o Irineu, que assumiu o nome de Irineu de Tourelle, e fica a dica para quem está aqui em casa procurar a obra do Irineu. Eu trago aqui agora uma provocação para esse pesquisador enquanto artista. Você analisa a arte desses filmes como essa janela para ideologias dos regimes e para todo esse pensamento sobre a construção desses homens e novos homens. Trazendo para um contexto atual, eu gostaria de saber, dentro do seu processo artístico, sua arte nos abre que janela?
A questão que exploro mais da minha arte é até que ponto é que, e é uma das coisas que, por acaso, acaba por sair por explorar com os filmes, não é? Que ponto é que os discursos, não é? Por exemplo, começo com o Chaimito, não é? Até que ponto é que os discursos dos estrangeiros sobre os portugueses, não é, acaba por influenciar o comportamento e o discurso dos portugueses, não é? E depois, de outra forma, até que ponto é que o discurso colonial acaba por condicionar o discurso, não é? O discurso da Frelimo, e não só o discurso da Frelimo, mas a construção psicológica da Frelimo. Voltando para o meu trabalho como artístico, estou preocupado nesta forma como é que tu, como indivíduo, acabas por aceitar, até, se for preciso, até de forma subconsciente, estas narrativas que existem precisamente para te subalternizar.
Me resta mesmo agradecer ao Irineu por esta partilha. Muito obrigada pela oportunidade que nos deste de conhecer o teu trabalho e esta relação entre o cinema e a construção de identidades masculinas através de um discurso colonial.
Obrigado, eu.
Continua connosco, nós vamos prosseguir. Agora vamos passar a um momento cultural com a Nayara.
Hoje vamos falar do escritor, poeta e educador nascido em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e radicado em Londres.
Sugestão cultural.
Jay Bola tem coletâneas poéticas, além de um romance, No Place to Call Home. Mas eu o trouxe aqui hoje especialmente pensando no seu livro Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada. Nesse livro, o autor analisa, ora de forma bastante didática e ora de forma poética, e se utiliza de seu trânsito no universo do rap para trazer uma discussão interessante sobre a construção e desconstrução de masculinidades, inclusive fazendo paralelos em função das sociedades no qual se está inserido, as diferenças, por exemplo, sentidas por ele enquanto homem num contexto africano e homem num contexto europeu. Eu vos deixo com minha sugestão, busquem o autor J.J. Bola e o livro Seja Homem. E agora eu chamo aqui nosso convidado, Irineu, para trazer a sua sugestão cultural.
Olha, vou muito sucintamente, dois nomes, Alex da Silva, que é um pintor cabo-verdiano, e estou a mencioná-lo mais em regime de tributo, porque ele faleceu faleceu este ano e é mais uma espécie de tributo para as pessoas investigarem, verem o trabalho dele. E também gostaria também de fazer um tributo à Luísa Queiroz, portuguesa, mas que radicou-se em Cabo Verde nos finais da década de 70, se não me engano, e faleceu em 2017, se não estou em erro, e também em forma de...
Obrigada, Irineu, pelas excelentes sugestões. Fica a dica para o pessoal de casa. E maravilhoso, sim, sempre homenagear os nossos queridos artistas.
Obrigada, Nayara. Obrigada, Irineu, então, por estas excelentes sugestões. Lá em casa não deixem de conferir estes artistas, o seu trabalho e esse legado que eles deixaram. Antes de fecharmos, deixo-lhe agora um provérbio do continente africano.
O provérbio desse episódio, ele tem versões em vários países do continente e diz assim: não deixe o que você não pode fazer afastá-lo do que você pode. Vale a reflexão. Cláudia?
É isso mesmo, Alexandre. Fiquem com esta reflexão. Há muito ainda por fazer e não há de haver nada que nos impeça. Lembro que o nosso podcast é um projeto integrado do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, um centro de referência na área dos estudos africanos. Assine os nossos episódios e siga também o Por Dentro de África pelas redes sociais. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto@pordentrodafrica.com. E, já sabe, nós teremos muito gosto em partilhar. Nós chegamos ao fim, foi um prazer levar-lhe novamente Por Dentro da África. Aguardo, em breve voltaremos.